Algumas pessoas me perguntam como consigo fazer tantas coisas diferentes. O segredo é fazer tudo mal feito. Para mais dicas, siga o meu canal. Eu fiquei dias rindo desse meme que, mesmo sem querer, resume os dramas e paradoxos do profissional multipotencial. Sim, eu descobri que existe um nome para quem, como eu, tem vontade de fazer muitas coisas diferentes e, claro, se perde pelo caminho. Para organizar tantos interesses e tantas vontades. Esse episódio é uma prova disso, porque foi gravado no ano passado e demorou séculos para ser editado. Sim, a culpa é minha. A multipotencialidade é uma alegria, mas também um grande desafio. Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises e o assunto de hoje é o profissional multipotencial, ou, em outras palavras, aquela pessoa que sempre tem dificuldade de preencher o campo profissão. Numa ficha cadastral.
Eu sou psicóloga, também tenho algumas certificações em coaching, e como você falou no seu podcast, se eu for falar tudo que eu faço, eu vou falar, nossa, peraí, senta que vai demorar. Eu também me considero uma multipotencial, faço várias coisas, buscando sempre uma mesma essência, né? Eu acho que esse é um ponto que é fundamental para o multipotencial, quando a gente pode fazer várias coisas, não tem problema nenhum, desde que a gente entenda para que estamos fazendo todas elas e por quê. Né? Porque é isto que vai nos alimentar, esse que vai ser o nosso padrão de qualidade, alinhamento aos nossos valores. Mas enfim, vou me apresentar rapidamente. Eu trabalho como psicóloga, atendendo, né, como terapeuta, mas eu sou uma apaixonada também por desenvolvimento humano, do viés, do coaching, da carreira. E acredito porque eu passei por isso, né, na prática. Então, eu sou uma expert em saber exatamente o que uma pessoa que se sente extremamente angustiada quando ela lê aquela frase, trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar na vida. Há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, essa era uma frase que me deixava irritadíssima. Por quê? Porque eu me paralisei no momento que eu achei que eu tinha que escolher uma coisa só. E esse é o grande dilema do multipotencial. E o que eu pude perceber na prática clínica, né, do meu trabalho ali no dia a dia, é um número enorme de pessoas insatisfeitas com a sua própria biografia, pessoas pouquíssimo protagonistas da própria história. E isso, a longo prazo, adoece. Tira o ânimo, né? A pessoa ela começa a viver uma vida meio cinza, roteirizada, como você mesmo disse, adorei a expressão que você usou, né? Nós não somos uma história só, mas infelizmente o mundo antigo, ele insiste em catalogar as pessoas e a pergunta mais angustiante que todos nós passamos na infância, na adolescência, e infelizmente hoje ela ainda é reproduzida. É olhar para uma criança, olhar para um adolescente e fazer a seguinte pergunta: o que que você vai ser quando crescer? Pá! Essa pergunta, para aqueles que são multipotenciais, abre um buraco negro e a pessoa fala: ai meu Deus, é sério? Eu preciso escolher ser uma coisa só? E aí nesse momento é onde muitos paralisam, procrastinam, vivem crises existenciais, porque o que eu percebo na prática é que justamente na confusão, na desorganização, na procrastinação, é uma defesa, é uma autodefesa, como se eu estivesse ganhando tempo até eu descobrir exatamente o que que eu sou boa, o que que eu quero fazer para ter que escolher uma coisa só. E a verdade é que hoje isso já está mais do que comprovado que não precisa ser assim.
Esta é a Marcele Mendes, com quem eu aprendi o termo multipotencialidade. E como ela falou sobre essa história de o que você vai ser quando crescer, eu pedi um pitaco da Bianca Solero, também psicóloga e autora do livro Pare de Perguntar o que seu filho vai ser.
Oi, Cris. Oi, Marcele. Que bom estar aqui somando a esse papo tão gostoso de vocês. Bom, o que eu queria, assim, acrescentar, trazer do meu, né, da minha experiência, da minha prática, dos meus estudos, é especialmente que todos nós seres humanos, na nossa gênese, né, na nossa origem, nós somos multipotenciais, né? Nós nascemos com várias possibilidades de ser. E a vida, o ambiente, a nossa educação e até mesmo o nosso autoconhecimento é que vai nos guiando e nos fazendo perceber que a gente gosta mais de uma coisa e menos de outra coisa. Mas por uma questão também de personalidade, e algumas pessoas poderiam até dizer mesmo a respeito dos signos e dos astros, existem alguns tipos, né, de pessoas que vão gostar de coisas mais rotineiras, de coisas mais específicas, de seguir uma coisinha de cada vez. Então, essas pessoas vão ter uma inclinação a se identificar na carreira de especialistas. Mas muitas outras pessoas não. Eu mesma posso dizer, sou pisciana e sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É tanto que a minha primeira formação é em belas artes, depois em psicologia, e hoje eu trabalho com arte e terapia. E dentro dessa cadeira, fazendo coisas diversas, não só atendimentos clínicos, né? E a grande questão é, de fato, que o mundo não valoriza essas pessoas. E existe sim um preconceito, como eu sei que vocês já falaram aí. Agora, o que eu trago assim como uma provocação no meu trabalho e até no meu livro, o Pare de Perguntar o que seu filho vai ser, é que quando a gente pergunta o que ele vai ser, a gente já está pressupondo uma única escolha. E pior, a gente está dizendo para ele que a profissão, a cadeira em que ele vai sentar, aquilo que ele vai escolher como trabalho, o define como pessoa. Então a gente fica querendo diminuir todo gigantesco potencial, reduzindo ele a uma coisa só. E eu sugiro que as famílias e as escolas possam brincar de perguntar mais quem é você, né? Para que a criança, e a criança é capaz de fazer isso desde os seus 3 aninhos, ela possa dizer: eu sou uma menina, eu sou uma pessoa que tem cabelo grande, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, né? Então, neste quem é, a gente abre espaço para esse autoconhecimento multipotencial, para que lá na frente, independente se ela vai ser uma pessoa que vai ter uma carreira múltipla ou que ela vai ser especialista, ela se perceba de uma forma mais confortável dentro daquele caminho que ela escolheu e também de uma forma mais autêntica. Então, quando a gente fica muito insistindo uma definição, a gente também mata todas as outras possibilidades do vir a ser que todas as crianças nascem, né, com essa grande variedade, independente de se ela vai seguir essa carreira mais especialista ou multipotencial. É importante que a gente se lembre, todos nós temos várias possibilidades de ser e de existir, e o fazer profissional, o trabalho, é apenas uma das nossas demonstrações dos nossos potenciais.
Eu sempre acho pequeno aquele espaço para profissão na ficha cadastral. Colocar somente publicitária me parece um pouco estranho. Encher com uma lista de profissões seria pretensioso, e sempre que alguém me pede uma mini bio, eu me sinto até um pouco culpada, porque coloquei coisas demais, como se tivesse pecado por uma certa pretensão. Minha multipotencialidade não resolve os meus problemas. Pelo contrário, é com ela que eles costumam começar. E um talento para administrar esse desafio precisaria ser mais um dos meus potenciais. O risco é os potenciais todos se tornarem um baita transtorno de multitarefa ou de falta de tempo, porque um atravessa e atrapalha o outro quando tudo deveria se tornar mais potente nessa fusão toda. Ou melhor, confusão. Mas tem esperança, sim. A Marcele me ajudou a entender isso.
Ser multipotencial tem os seus desafios, e uma vez que a gente se reconhece e se assume um multipotencial, a gente tem que ter muita autorresponsabilidade. Por quê? Sim, porque nós multipotenciais temos mil ideias, somos extremamente criativos, a nossa cabecinha funciona a mil. E é aí que vem a armadilha do multitarefa. Por quê? A pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. E existe uma diferença enorme entre poder e querer fazer muitas coisas e poder e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Isto, cientificamente, inclusive, já foi comprovado que a curto prazo, até ok, mas a médio e longo prazo adoece. O nosso cérebro não dá conta. Fisiologicamente, nós não fomos adaptados para isso. Nós não somos um iPhone, um celular, né, que temos a versão atualizada a cada semana. Então a gente precisa respeitar o nosso tempo. O que que é muito importante e que eu sempre falo para os multipotenciais e para mim mesma, que tenho também, volta e meia tenho esse ímpeto e quando me pego, estou multitarefa.
Eu me lembro quando uma amiga passou em frente a um restaurante em Belo Horizonte chamado Pizzaria Frango Dourado. Logo abaixo da placa tinha um cartaz dizendo: "Temos pastel". Seria o dono do estabelecimento um profissional multipotencial? A minha reação na época, diante do nome do restaurante, ilustra meu próprio preconceito. Até outro dia, eu não sabia que tudo isso tinha um nome. Mas de onde vem essa história de multipotencialidade, Marcele? Explica melhor isso pra gente.
Existem algumas terminologias para multipotencialidade, além da multipotencialidade, né? A Bárbara Scher, uma pesquisadora, ela inclusive já faleceu, mas ela tem contribuições riquíssimas sobre multipotencialidade. Ela chama de scanners, que são aquelas pessoas que têm uma capacidade de escanear, né? Elas têm um olhar para o todo e também são chamados de pessoa de alma renascentistas. Por quê? Porque no período renascentista era muito comum o incentivo para que você estudasse diversas coisas. Porém, é claro que naquela época, né, os homens tinham acesso a isso. As mulheres que se destacaram como multipotenciais naquela época, com certeza, elas, além de escrever histórias, elas tiveram que superar e quebrar muitos tabus. Mas, por exemplo, Leonardo da Vinci, quando você dá um Google aí na história dele, tudo que ele fez, ele era um super multipotencial. Porém, com a Revolução Industrial, houve uma necessidade de especialização. Então, a economia muda e traz essa temática de você vale pelo quão especialista você é. E aí isso se torna uma cultura. Os nossos pais foram educados, né, desta forma, nos educaram também. Então, as múltiplas inteligências deixaram de ser valorizadas. Então você tinha alunos, né? Eu, por exemplo, fui uma dessas alunas, que eu era péssima em matemática, física, tomava muita recuperação, mas muito boa em história, biologia. A minha inteligência social sempre foi um ponto muito positivo, mas por muitos momentos eu me comparava e eu me sentia inferior. E eu achava que eu não era boa em nada, porque de fato eu não sou uma pessoa acadêmica. Eu não tenho um viés muito acadêmico, mas eu tenho criatividade, sou ótima em solucionar, em trazer resoluções rápidas para as coisas. Então, esses são pontos muito evidentes dos multipotenciais. São pessoas que são extremamente curiosas, elas gostam de buscar informações sobre assuntos diversos. Elas têm uma facilidade enorme de conectar esses assuntos diversos, são grandes buscadores, propositores de soluções. Nós temos insights rápidos. O multipotencial, ele não precisa ser especialista, então muitas vezes ele não precisa dominar o assunto para propor soluções. Geralmente são comunicativos, gostam de conectar coisas e pessoas. Gostam de unir estes assuntos, por exemplo, eu, dentro da minha multipotencialidade, eu vejo que o meu principal talento é costurar ciência e espiritualidade, sabe? Eu não consigo, dentro da minha didática clínica, ir para um lado só. Então, eu estou sempre usando metáforas onde eu trago a ciência, a validação científica, mas um cunho também para chamar a pessoa para uma reflexão mais profunda da espiritualidade. E em um momento lá atrás, eu achava que isso era um problema. Eu achava que eu tinha que escolher para qual lado eu ia. E hoje eu vejo que isso é um grande diferencial em mim. Então a gente precisa, nós multipotenciais, sairmos do armário, assim, tomarmos posse disso, mas com muita autorresponsabilidade. Isso é o principal, para que a gente não seja mal interpretado. Ou para que a gente de fato não seja aquela ovelha negra que é revoltada contra o sistema, contra tudo e contra todos, mas que de fato, quando você vai lá e olha para a vida da pessoa, ela não traz resultados para a própria vida, ela vai desistindo das coisas. Então, eu acredito que esses são os pontos aí principais de um multipotencial, e quando ele percebe isto, eu vou até te mandar um TED, uma palestra do TED para você assistir, que é muito bacana, de um relato de uma moça que é multipotencial. Quando a gente descobre isso, ou enquanto pai, né, pais descobrem isso no filho, é incentivar que esse jovem consiga, de alguma maneira, ligar os pontos de como que isso poderá, num futuro próximo, ser produtivo, né? Então, não tem problema eu estudar algo que não necessariamente esteja tão ligado à minha formação acadêmica, desde que eu enxergue que isso vai fazer um bom casamento com os meus valores e com os meus desejos.
Alguém aí se identificou? Eu tô rindo à toa por finalmente fechar o meu diagnóstico. Não é um problema, é um potencial. Aliás, muitos. Acho que eu só saí do armário aos 50 anos, veja você. Até porque eu nem sabia que eu tava nesse armário. Mas a coisa não é só alegria, não. É por isso que a gente precisa prestar muita atenção em como lidar com essa característica.
O multipotencial, ele é genuinamente curioso, e essa curiosidade é que nos move. Nós temos um interesse em temas diversos, né? E temos uma vontade, um compromisso muito grande de ajudar e de influenciar através das nossas ideias e daquilo que a gente considera válido e importante. Até aí, maravilhoso. O problema disso é que muitas vezes o multipotencial que não tem uma inteligência emocional trabalhada, um autoconhecimento e um alinhamento aos seus valores, ele tem uma tendência a ser impulsivo e aí ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele já quer que tudo comece dando resultado. Só que ele esquece que para todo fim existe um meio, né? Que a gente precisa viver os processos. E eu vejo na prática muitos multipotenciais, inclusive sendo rotulados por amigos, pela família, ou eles chegam num momento onde eles perdem a credibilidade com eles mesmos. Por quê? Como eles iniciam vários projetos ao mesmo tempo, eles dão start em várias coisas e esquecem que depois do start eu preciso cultivar, né? Porque existe aquele famoso ditado que a gente colhe aquilo que planta. E não é bem assim. Não adianta só plantar, a gente colhe aquilo que cultiva. E o multipotencial, muitas vezes, ele tem dificuldade de cultivar. Então, ele inicia várias coisas, vai parando ao longo do caminho, ele não dá continuidade. E o que que acontece? Ele perde a credibilidade, muitas vezes, até com as pessoas que falam: nossa, lá vem fulano com mais um projeto que logo, logo ele vai largar no meio do caminho. Então, a minha dica para o multipotencial é que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, tudo que a gente quiser, desde que a gente entenda o que agora sim e o que agora não. E aí, para isso, sim, a gente precisa ser estratégico. A palavra ser estratégico, o termo, para muitas pessoas, ele soa de forma negativa. É como se ser estratégico vai tirar a minha autonomia, a minha liberdade, a minha espontaneidade. Isso é mentira. Uma boa estratégia alinhada aos nossos valores, é que vai nos dar energia suficiente para dar continuidade às nossas criações e aos nossos projetos. Eu preciso ter estratégia para saber se esse projeto eu vou tocar sozinha, eu preciso de uma parceria, colocar datas, traçar metas, avaliar o meu desempenho, o meu resultado. E aí sim, depois que eu coloquei energia nesse projeto, né? Cada projeto é um filho, que esse filho nasceu, está no mundo, assim como uma criança, no início da vida, ela precisa de um cuidado maior. Mas a partir do momento que ela pega um pezinho e começa a caminhar com as próprias pernas, eu posso passar para outro projeto. Então, esse é um ponto, Cris, fundamental, que o multipotencial ele precisa entender que ou ele vai criar uma rede de apoio de pessoas que vão ajudar a tocar esses projetos em paralelo ao mesmo tempo, ou ele vai ter que desenvolver paciência para ele escolher estrategicamente por onde começar, porque inclusive ele precisa começar por algo que dê autonomia. Eu falei muito isso na live que você assistiu, né? Porque se você não tem autonomia, inclusive financeira, você não tem condição de ser um multipotencial, porque você não consegue se bancar. E aí não dá, né? Um adulto que não consegue se bancar, nem financeiramente, não tem autonomia, é óbvio que essa pessoa não vai ter credibilidade. Então, é importante o multipotencial entender de autorresponsabilidade, sabe? Para que ele faça escolhas muito alinhadas com a realidade dele e com as circunstâncias do momento. Isso não impede que ele não seja um sonhador e que ele queira fazer várias coisas. É importante que ele entenda o que agora sim e o que agora não. Não é matar os seus sonhos, é saber fazer escolhas. Porque muitas vezes foi assim comigo também, né? No início da minha trajetória, eu fui para psicologia empresarial. Então eu trabalhava em empresa com horário, carteira assinada, enfim. Mas ali eu não me encontrava feliz, a minha essência não descansava ali naquele tipo de trabalho. Mas eu honro muito, inclusive, tudo que eu vivi lá, porque são peças que me ajudam a montar o meu quebra-cabeça. É muito importante a gente valorizar todas as etapas da nossa história, elas fazem parte de quem estamos nos tornando. Então, um ponto assim fundamental é que talvez para aquela circunstância daquela pessoa, ela vai precisar de um emprego, ela vai precisar de um salário para que com esse dinheiro ela estude, ela invista num paralelo, em um projeto. E assim, de passinho em passinho, ela vai ganhando autonomia, ela vai colocando a marca dela no mundo, o propósito dela a serviço daquilo que ela acredita. E aí uma coisa vai puxando a outra. Mas, sem dúvida, é importante ter maturidade de saber avaliar a sua situação e dizer: agora sim, isso aqui, agora não. Porque isso aqui vai me desviar o foco de onde realmente, se eu focar, eu vou ter um retorno que vai impulsionar os meus outros projetos.
Esse agora sim, agora não, é uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos tempos e que a gente tem que praticar constantemente. Aprender, aliás, é algo que sempre nos dá um fôlego extra. E aí, xi, vem mais potencial para a gente descobrir. Comigo é assim, com você também. Dentre as coisas que a Marcele falou, tem uma que me pegou de jeito. Eu tenho uma questão com o dinheiro, que é o seguinte: o dinheiro nunca deixa de vir para mim, mas eu tenho muita dificuldade de guardar e administrar o dinheiro. Já fui muito gastadora e tal, hoje eu sou bem mais organizada, até porque sou mãe solo. Se eu não, né, se eu não fosse minimamente organizada, não conseguiria chegar onde eu cheguei. Mas eu me tornei autônoma 10 anos atrás, o que é uma coisa absolutamente impensada, né? Para mim era impensado. Eu sempre tive o perfil de uma pessoa com salário. E quando eu me tornei autônoma, que foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, eu percebi que eu tinha muito perfil empreendedor. E aí eu fui entendendo esse multipotencial. Demorou muito tempo, né? E hoje eu nem consigo voltar para um emprego específico, né? Mas assim, a questão financeira, ela é uma questão para mim. Eu percebo, por exemplo, que quando eu era assalariada, eu gastava mais, porque como aquele dinheiro estava garantido, e até por um certo tédio de ser assalariada, eu ficava ali naquela coisa, ah, eu tenho aquele dinheiro mesmo, então às vezes eu gastava por conta, eu parcelava muita coisa e tudo mais. Agora, como eu sou autônoma, toda a minha renda vem de fontes variáveis. Então, isso é muito mais complicado, porque o meu custo fixo continua fixo. Eu tenho muitas coisas para bancar. Você acha que a questão financeira tende a ser uma questão frequente nas pessoas que são multipotenciais, essa dificuldade de gerir o dinheiro?
Sobre a questão financeira, eu acredito sim, que ela é uma dificuldade muitas vezes até desde lá do início. Eu falo por experiência própria, porque eu também nunca tive dificuldade de atrair o dinheiro, mas eu era ótima em gastá-lo. No mesmo viés que você trouxe, né? Principalmente quando eu trabalhava e de segunda a sexta, a minha essência não se sentia muito preenchida, então final de semana eu tinha os meus escapes de me proporcionar prazer imediato. E aí era muito através de jantares caros ou comprar roupa, sabe? Até que eu entendi que esse prazer imediato, ele não estava sendo suficiente mais. Eu precisei passar por um processo até de uma crise existencial que eu beirei a depressão. Pra eu falar, gente, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Então, o que que eu enxergo pela minha história e pela história da maioria das pessoas que eu ajudo, tá? As circunstâncias, elas são muito importantes. E quanto antes a gente aprende a lidar com o dinheiro como uma energia, como um veículo de proporcionar as nossas realizações, mais abertura para colocar minha multipotencialidade no mundo eu tenho. Porque o multipotencial, eu não sei você, mas eu sinto isso às vezes. Eu tenho ciclos, eu tenho fases onde eu quero estar talvez um pouco mais reclusa, criando, e às vezes eu tenho fases onde eu estou mais aberta, colocando no mundo e às vezes vendendo. Só que, se o multipotencial ele não tem um equilíbrio financeiro, ele não consegue respeitar essas fases dele. Por quê? Porque, óbvio, ele vai estar sempre precisando produzir pelo dinheiro em si. Então, qual é a minha dica preciosa? É, aprenda a se planejar financeiramente. Aprender a dizer não para vários prazeres imediatos, porque eles vão te alimentar por muito pouco tempo. Então, para jovens principalmente, né? Um jovem que chega nesta fase onde é comum as crises existenciais, de querer ser autônomo ali na faixa dos 27, se esse jovem ele já chega com um certo planejamento, com um dinheiro que ele guardou, ele consegue muitas vezes se permitir pausas, períodos sabáticos onde ele se reconecta com ele mesmo, recalcula a rota e não precisa ficar nessa roda gigante, exaustiva, nesse looping, né, de ter que fazer coisas para trazer dinheiro, porque ele precisa do dinheiro, e isso faz com que ele precise ficar multitarefa, e esse multitarefa durante muito tempo faz com que ele fique exausto, leva ao esgotamento e muitas vezes até faz com que ele desista dos próprios sonhos. Então, o planejamento financeiro, na minha percepção, é fundamental antes, durante e para sempre, porque o dinheiro é uma energia. Então, ele ou vai te vitalizar no sentido de que, ah, eu tô numa fase agora que eu quero ficar mais criando. Eu tenho uma reserva legal que ela vai me dar um fôlego para esse processo, né? Agora, se a pessoa não tem esse planejamento, muitas vezes a multipotencialidade dela vai ficar limitada.
Aproveito para dar um spoiler sobre o próximo episódio. Vai ser sobre dinheiro e sobre como aprender a se planejar financeiramente. Mas, voltando ao tema de hoje, você viu que coisa fundamental que a Marcele disse? Multipotencial não é multitarefa. Anotou? Não vamos confundir as coisas. Mas, para isso, talvez seja fundamental uma espécie de diagnóstico precoce da multipotencialidade. Concorda?
Maravilhosa a sua colocação sobre a importância do diagnóstico precoce, mas eu vejo com muito otimismo daqui para frente, porque já está muito evidente que a gente não pode mais educar os nossos filhos, as crianças, a partir daquele modelo onde você coloca a pessoa dentro de uma caixinha. Existem sim aqueles que são especialistas e desde muito novinhos demonstram um talento muito único, muito especialista mesmo de algo. E para esses, ok, a gente não precisa também fazer um culto ao multipotencial, porque o mundo também precisa de especialistas, né? É importante a gente trazer isso. Olha, não queira ser um multipotencial se você for uma pessoa de um perfil mais especialista. Tá tudo bem. Cada macaco no seu galho. O peixe é excelente na água e ele é péssimo na terra. E o macaco é ótimo para subir em árvores, mas ele não é bom na água. Então é importante a gente entender que as diferenças elas são complementares e não querer colocar todos iguais. Então uma reformulação na educação é fundamental, mas buscar isso em paralelo, hoje já existem muitas ferramentas, né? O assessment é muito bacana porque ele vai te dar uma análise do seu perfil comportamental. Eu falo que o assessment é quase como quando a gente compra um produto que ele vem com o manual de instruções, é quase como um manual de instruções de como a gente funciona, sabe? E um processo, sim, de autoconhecimento, de se permitir experimentar, né? Eu acho que mais do que nunca, ao educar os nossos filhos e ao nos educarmos também emocionalmente, né? Porque essa geração nossa, né, que hoje tem aí entre 25, 40, 50 anos, foi uma geração muito tolhida, onde você não podia errar. Então você não pode se experimentar, você tem que fazer uma escolha e essa escolha tem que ser a escolha certa. Então isso é muito complicado para a mente. E aí é óbvio, isso patrocina a procrastinação, por quê? Se eu ainda não tenho certeza de uma escolha que vai ser a escolha certa, eu não vou escolher. Só que quando a gente abre, a gente se permite se experimentar, e se essa escolha não for uma escolha adequada para mim, eu posso escolher novamente, tá tudo bem? Eu começo a fazer as pazes com a multipotencialidade. E quando isso acontece lá atrás, quando a gente está iniciando o nosso processo de escolher um curso, de escolher uma universidade, pensa, não é que a gente, como você disse, né? Eu tô com meus 50 anos e se Deus quiser eu vou viver muito, ainda vou poder colocar minha multipotencialidade, mas imagina lá atrás se lhe fosse permitido se experimentar mais sem o peso de ter que fazer o que é certo. Então eu acredito que esse é um ponto crucial, mas vejo com muito otimismo, porque essa criançada que está chegando agora, né? E aí, de fato, a tecnologia, ela tem um ponto positivo. É óbvio que tem alguns pontos que trazem realmente exaustão, cansaço. As pessoas às vezes não conseguem se aprofundar em nada. Mas vamos olhar pelo viés positivo. A rapidez com que as informações circulam, ela traz muitas potencialidades. Então a gente se libera, a gente consegue, através de muitos exemplos, modelar pessoas e nos liberarmos mais rapidamente, sabe? Do que antigamente.
E como fazer para enfrentar um mundo que não está preparado para entender e receber o profissional multipotencial? E mais do que isso, como administrar essa pluralidade quando um interesse acaba competindo com outro? A chave é aprender a escolher. E se a gente parar para pensar, a vida é definida por essa sucessão de escolhas.
Agora, sem dúvida, se um multipotencial vem de uma família, de uma casa, de pessoas que são especialistas, que talvez não vão entendê-lo, ou vive numa sociedade que não desenvolve o melhor da multipotencialidade dele, tem que buscar terapia, tem que buscar autodesenvolvimento, sim, porque você vai entender que é possível você fazer várias coisas na sua vida, mas não necessariamente todas ao mesmo tempo, principalmente no início. É claro que depois você vai ganhando maestria em algumas coisas. E aí, a partir daquele momento que eu já tenho maestria naquilo ali, eu até consigo tocar mais de um projeto ao mesmo tempo. Mas eu preciso aprofundar naquilo o suficiente para que eu entenda o processo e consiga fluir, para assim eu passar para um próximo projeto. É muito gostoso ser multipotencial, mas ao mesmo tempo é desafiante. Às vezes eu olho para um especialista e eu falo, é tão mais fácil, né? Querer fazer uma coisa só ali, enfim. Mas quando a gente não é assim, a gente não é assim e não adianta lutar contra isso. Então, é buscar romper com os paradigmas de que os multipotenciais são revoltados, são desorganizados, não sabem o que querem, sabe? Eu sei o que eu quero. Hoje, agora, para minha vida, eu sei o que eu quero. Então, esse é um ponto importante também para a gente fechar aqui, porque eu já palestrei. Não sei como é que você vai conseguir organizar isso num podcast. Mas, enfim, é muito importante o multipotencial entender que ele precisa escolher sim. Ele não precisa escolher o que ele vai fazer a vida toda, mas ele precisa escolher o que ele vai fazer agora. Porque senão ele vira um rebelde sem causa. E aí ele não está colocando a multipotencialidade dele a favor de um mundo melhor, a favor de viver aquilo que ele veio fazer aqui, né? Eu brinco que aquele que muito lhe é dado, muito será cobrado. Então, é preciso sim entender que nós multipotenciais precisamos escolher. Sim, você não pode, porque senão a gente fica infantilizado, sabe? Quer fazer tudo, quer fazer só aquilo que gosta, na hora que quer, e não é assim. O multipotencial, ele tem várias coisas. Ele pode ter uma empresa, ele pode ser escritor, ele pode ser apresentador, ele pode ser professor. Enfim, não existem limites e nem barreiras, desde que ele entenda o que agora sim, o que agora não, o que eu vou escolher agora, o que eu vou escolher depois, porque senão ele fica infantilizado e aí ele vive num mundo paralelo onde ele quer tudo e não realiza nada.
Quando eu estava preparando essa edição do podcast, meu Deus, como demorou! Eu recebi uma mensagem de uma seguidora chamada Luciana Lucena, daqui de BH, e achei que o texto dela tinha que fechar esse episódio. Ela diz assim: abre aspas, descobri seu podcast. Como fiquei tanto tempo sem ele? Eu deveria ter escolhido uma hora em que já estivesse tranquila o suficiente para ouvir com a consciência limpa de quem já lavou, cozinhou, limpou e cuidou dos três humanos e dos quatro cachorros da casa. Mas, enfim, comecei a te ouvir entre um almoço e uma colocada de roupas na máquina. Não teve jeito, deixei o arroz queimar. Nem sempre consigo fazer três coisas bem ao mesmo tempo. Comecei pelo peixe fora d'água. E à medida que ia ouvindo, ia me dando aquela sensação de quem está ouvindo alguém que te conhece muito. Queria correr e te ligar, mas aí eu me lembrei que não somos amigas, embora ache que se o destino tivesse me colocado perto de você na adolescência, nós seríamos amigas. Eu sou uma velha senhora nova, já tem 2 anos que fiz 50 e ainda não me acostumei com essa idade. A sua visão sobre as várias versões que tem de si mesma me inspiraram e desde que ouvi, fiquei tentando citar a minha própria versão. Percebi que também tenho dificuldade para criar a minha mini bio. Criei a versão Amélia, a mulher de verdade. Luciana, casada há 28 anos, dois lindos filhos, ama suas plantas, seus cachorros e a harmonia do seu lar doce lar. Tentei a versão comercial. Luciana, professora por formação, corretora de seguros fora de forma, vendedora por experiência, ex-modelo dos anos 80, ex-pretensa futura jornalista frustrada. Atualmente do lar. Odeio essa expressão. Tem a versão maluca beleza. Lu, espontânea, extrovertida, conversa com plantas, bichos, busca o equilíbrio, libriana raiz e ainda se permite sonhar. Permita-se sim, Lu. Permita-se muito. Porque é dos sonhos que nascem os nossos multipotenciais. Mesmo que eles não nasçam exatamente como a gente imaginou. Até porque os sonhos sabem mais de nós do que nós mesmos. Então é isso. Eu termino mandando meu beijo para você, Lu, e para você, ouvinte. Ou melhor, múltiplos beijos. E até o próximo episódio. Eu prometo domar a minha multipotencialidade para não me atrasar tanto. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zaki Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pet Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.